Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Graças e paz, queridos. É bom estar aqui. Eu conhecia vocês de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem vocês. E é bom saber que vocês são muito bem falados, né? A gente escuta boas coisas aqui, pastor. E é bom estar no lugar onde a gente escuta boas coisas. E eu vou dizer para vocês que se o culto acabasse agora, eu estava super feliz já. Fui tremendamente abençoado. Me emocionei bastante com o testemunho da Meire e do Azaf. Que coisa maravilhosa. Estou com a minha esposa, Sueli, da qual estamos casados há 28 anos. Tenho 49, com carinha de 20. Não, tá bom. Casei aos 21 anos, irmãos. Eu tenho dois filhos, um com 24, um com 21. E eu olho para o meu menino de 21 anos e falo: Jesus, o que eu fiz? Eu casei com 21 anos. Mas bênção do Senhor, estamos juntos há 28 anos. Temos dois filhos, Lucas com 24, Mateus com 21 anos. Fui missionário no Peru, fomos missionários no Peru, quase 10 anos, amados. E Deus, né, nos mandou para lá, nossos filhos foram pequenos. O Lucas com 9 anos, Mateus com 7 anos. E muitos falavam para nós: o que você vai fazer no Peru, rapaz? Você é doido? Familiares, principalmente. Aceitamos o desafio, fomos para lá. Depois desse tempo todo lá, voltamos, depois eu conto por que nós tivemos que voltar. E nossos filhos, então, chegam aqui no Brasil, época de prestar vestibular. E o meu filho mais velho falou: pai, ele tinha começado a fazer faculdade de odontologia no Peru. 6 meses, eu tive que voltar para o Brasil. Aí ele falou: pai, e agora? Como é que eu vou prestar vestibular aqui no Brasil? Eu não sei nada de história de Brasil, eu mal sei língua portuguesa, porque ele foi praticamente alfabetizado em espanhol. Conhecia muito história do Peru. Foi para o cursinho, fez cursinho, se preparou. E eu falei: filho, faz a tua parte que Deus faz o restante. Quantos creem que é assim, amados? Amém, amém, queridos? Foi lá, estudou 3 meses e meio, queridos. Para foto, né? Pose para foto. Só faltou fazer, né? Joia e tal. Brincadeira, gente. Estudou 3 meses e meio, foi prestar vestibular, queridos. Por que conto isso, queridos? Porque muitas vezes nós achamos estranho algumas coisas que Deus manda a gente fazer. Quando fomos para o Peru, muita gente achou estranho. Mas estando lá e retornando, nós descobrimos que a melhor coisa que você pode fazer na tua vida é estar no centro da vontade de Deus. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo vai bem. Aí meu filho presta o vestibular, amados. E na primeira fase, eu lembro que nós estávamos na convenção em Aracruz. Não sei se o pastor Arris esteve lá, em Aracruz, alguns anos atrás. Aí lá nós recebemos a notícia que o nosso filho passou aí nas 3 melhores faculdades de São Paulo, talvez melhores do Brasil. Ele passou na USP, na Unicamp e na Unesp. Pode aplaudir o Senhor. E por questões de opções e tudo, ele se graduou na Unesp, que era uma faculdade específica, já está formado. No meu outro filho está com 21 anos, vai completar 22 anos agora em novembro. Está no último ano da faculdade de engenharia elétrica. Aí os irmãos da igreja ficam perguntando: mas pastor, o que vocês fizeram com esses meninos? Vocês obrigaram eles a estudar o tempo todo? O que foi? Não, queridos, o tempo todo estivemos no centro da vontade de Deus. O melhor investimento que você pode fazer na vida da tua família é estar no centro da vontade de Deus, amados, que Ele cuida de você, cuida dos teus filhos. Amém, amados? Então, nessa noite, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. E eu sou um secretário de missões meio diferente, pastor. Que normalmente, o secretário de missões, quando vai à igreja, ele começa a apresentar um monte de gráfico, de estatísticas. É bom, faz parte. Mas eu vejo assim, nós estamos num momento tão gostoso aqui, como eu falei, se a gente fosse embora agora, já estava abençoado. Então eu queria compartilhar algo que possa também continuar a nos ministrar nessa noite, debaixo dessa unção que já está neste lugar. Quantos podem sentir a presença e a glória de Deus neste lugar, amados? Amém, amados? É algo maravilhoso. Te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. É um texto bem conhecido da grande comissão do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. O que que diz? Na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: ele disse-lhes: vão pelo mundo todo e façam o quê? Pregam o evangelho a quem, amados? A todos. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a salvação e a condenação das pessoas basicamente depende de quem, amados? Lógico, a decisão deles. Mas nós vamos ter muita responsabilidade sobre isso. Porque ele falou assim: vocês têm que ir e pregar. Agora, se eles não aceitarem, é problema deles. Mas a parte de vocês, vocês fizeram. É um texto lindo, é um texto missionário. Mas eu tenho uma tendência, queridos, que assim, às vezes nós pegamos alguns textos na Bíblia, e aí a gente vai lendo assim, o capítulo 16, que fala da ressurreição de Jesus, aí a gente chega aqui, ah, eu já sei esse texto, também está lá em Mateus, esse texto se repete em outros textos, em outros evangelhos da Bíblia, e a gente como que já pula. Quem já fez isso? Tem alguns textos na Bíblia que já fala assim, puxa, eu já sei tanto esse texto, que eu já até passo meio que mecanicamente pelo texto. Mas esse texto, amados, ele traz uma revelação tão linda, tão maravilhosa. Algumas pessoas me confundem com o pastor do Rio de Janeiro. Alguém que conhece o Neil Barreto, não? Ele é meu tutor. E eu sou muito abençoado por algumas palavras. E um dia a gente estava num lugar e ele compartilhou essa palavra. E depois eu falei: mas Neil, isso aí mexeu comigo. E eu queria adaptar o que ele falou, mas adaptar a uma realidade agora disso aqui. E eu acho que não está mal a gente tirar a ideia de alguém, né? É bom, quando a coisa é boa, tem que compartilhar. Amém, queridos? E aí ele compartilhou, eu também estava lendo esse texto também, já tinha me chamado a atenção algumas coisas, aí juntamos as ideias. Esse texto, antes da grande comissão, fala da ressurreição de Jesus. O maior evento da história, na minha concepção, o maior evento da história. O Deus que se fez homem morreu. E se tem uma coisa que eu gosto de Deus, amados, que eu sou apaixonado por Jesus. Quantos apaixonados por Jesus tem aqui, amados? Eu amo Jesus, mas principalmente eu amo Jesus homem. O Jesus que não tinha vergonha de assumir sua humanidade. O Jesus que não tinha vergonha de dizer: está doendo. E hoje a gente encontra tanto super crente por aí, que só fala, já viu esse tipo de super crente? Que, como é que está, irmão? A vida do cara está uma miséria, o cara está arrebentado. Como é que você está, irmão? Em vitória. Eu tenho que declarar que estou em vitória. Eu até creio, amém. Algumas coisas estão sem onde declarar. Mas, irmão, tem hora que é bom falar: irmão, está ruim, o negócio está feio, irmão. A chapa está quente, como eu disse lá no Rio, né? A chapa está quente, está feio o negócio. E nós temos vergonha. Mas Jesus não. Quando você lembra de Jesus indo para a cruz, vocês lembram que ele vai calado? Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Mas chega um momento que Jesus grita. Lembram disso? Diz o texto que ele brada. E qual é o brado que ele dá, lembra? Ele fala lá na língua dele, lá em aramaico, né? Mas a tradução é: Deus meu, por que o Senhor, o quê? Me desamparou, por que me desamparaste, Deus? Se tivesse crente de hoje em dia lá, ia fazer o quê, vocês lembram? Ô Jesus, que isso? Não é Deus não, rapaz, que mal testemunho é esse? História é essa, fica gritando, você é Deus, gritando para Deus, que ele te desamparou, você está doido, Jesus? Como eu estou entendendo, queridos? Um Jesus homem. Mas o que amo em Jesus também é que Jesus é extremamente ilógico, pastor Rui. Nós falamos assim, Senhor, eu gosto daquela canção, né? Dá-me um coração igual. Tô com a voz entonada. Ao teu. Dá-me um coração. Coração disposto. Cumpre. Dá-me um coração igual ao teu. E aí vai, né? Ensina-me a amar meu irmão e tal. Lindo! Mas tem uma coisa, querido. Você sabe qual é uma das horas que o crente mais mente? Aí o pessoal do louvor sabe disso, né? Uma das horas onde nós mais mentimos é quando a gente canta. Quando a gente está louvando a Deus. Ih, vem esse pastor lá do SUS falar bobeira pra gente aqui. Não. Gente, normalmente Deus não se relaciona com quem nós somos aqui no templo, não. Deus se relaciona com quem nós somos lá em casa. Aí você chega aqui no templo e você canta assim. Você cantou tanta música lá da arca, trazendo a arca, eu esqueci agora a música que eu queria cantar. Já eu lembro. Mas acontece o seguinte, eu quero dizer que Deus, muitas vezes o nosso louvor para Deus soa diferente. Nós estamos cantando uma coisa e Deus olha para nós e fala assim, que cara de pau. Você está cantando o que você não vive. É, tem uma outra música. Ah, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que... Para que... Mais e mais... Aí Deus escuta, olha para alguns, né? Não para todos. Aí para Deus sou assim... Eu só preciso ser reconhecido por alguém. A minha glória é fazer com que reconheçam a mim. E que cada dia cresça mais eu. E aí vai, assim soa para Deus. Porque o que canta está desassociado do que vive. Então Jesus é ilógico, amados, porque nós falamos assim, Deus, eu quero ser como o Senhor, eu quero viver como o Senhor. Aí você começa a ler a Bíblia, eu leio o Evangelho, eu falo, meu Deus, Jesus era maluco, pastor. Perdão, escapou. Perdão, Jesus é ilógico. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, gente? Vamos lá, vamos pensar na Bíblia um pouquinho. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Para a gente ver que o Jesus é ilógico. No casamento, ele transforma a água em vinho. Que mau testemunho, gente. Para pensar, não é um mau testemunho? Se nós hoje tivéssemos uma festa, rolando a cerveja, ou rolando vinho, e alguém diz assim, ih, acabou o vinho. O que você fala? Glória a Deus, aleluia. Estava na hora. Aí vem Jesus, onde está a água? Transforma a água em vinho. Leva lá para o chefe, lá pro Masterchef. E o Masterchef diz o quê? Prova e fala, rapaz, ser diferente. Que a turma serve o primeiro, como é que é? O vinho bom, serve no começo, depois dá vinho ruim, está todo mundo meio chapado mesmo, ninguém percebe. Mas você está servindo o melhor vinho no final. Jesus, ilógico. Tremendo mau testemunho, porque a água é muito mais essencial do que o vinho, mas Jesus vai e transforma a água em vinho. Jesus não está nem aí Porque as pessoas vão pensar, Jesus está preocupado que ali havia um casal e na tradição judaica, se faltasse o vinho, se acabasse, era uma desonra para aquele casal, eles iam ficar marcados na sociedade, eles iam ser mal falados na sociedade, e Jesus então restaura a honra daquele casal, transformando a água em vinho. Jesus se preocupa com as pessoas. Mesmo que isso choque a outros. Outra ocasião, ele é chamado para comer na casa de um homem muito importante, Simão. Jantar. Aí no meio do jantar, uma mulher invade o jantar. E todos sabiam que era uma prostituta. Essa prostituta invade lá o jantar. E agarra os pés de Jesus. E começa a beijar os pés de Jesus. Chorar nos pés de Jesus. E todo mundo, inclusive Simão, fala: ah, se ele soubesse quem é essa mulher. Para entender melhor a cena, vamos imaginar que nós estamos aqui nesse culto de louvor a Deus, aí entra uma mulher, uma prostituta, com roupas de prostituta. Se bem que hoje é difícil diferenciar, né? Que... tem umas irmãs na igreja hoje que você fica falando, Senhor. Não, tem umas coisas que é complicado, irmão. Tem hora que você olha, você fala, Jesus, né? E uma vez eu encontrei uma menina da minha igreja, foi uma irmã. Não, pastor, isso aqui é roupa de ir no shopping. Ah, tem roupa de ir no shopping e roupa de ir na igreja. Bom. Aí essa mulher, vamos imaginar então, que uma moça entra aqui, uma prostituta, conhecidíssima na cidade, invadisse aqui o culto, corresse até o tal pastor Arri, e começasse a beijar o pastor Arri e falar, pastor, eu te amo, pastor, o Senhor é tudo para mim. O que, que a igreja ia dizer? A maioria dos irmãos, talvez. Ah, misericórdia. Até então, o pastor Alessandro vai dizer, bem que eu desconfiava. Não, aí, não, isso aí eu nem tenho o que falar. Você ia... aquela noite você ia dormir fora de casa. Aí Jesus invade a festa, irmãos. Jesus não, a prostituta invadiu a festa. Todo mundo julgando. E Jesus nem aí, recebendo a adoração da mulher. Sabe o que ela faz, irmãos? É que a gente não entende bem o texto é extremamente forte. Porque ela começa a tocar os pés de Jesus, beijar, e isso na cultura judaica não se faz. Os servos lavavam os pés, mas mulher não tocava o pé de homem ou de em público. E ela faz algo pior, solta os cabelos. Mulher não soltava os cabelos, não tirava o véu e soltava os cabelos na frente de ninguém, só na frente do esposo, na intimidade da casa. E com aqueles cabelos, ela começa a enxugar os pés de Jesus e chorar. E Jesus recebe a adoração daquela mulher. E Simão, ele olha para Simão, eu sei o que você está pensando, Simão. Cuidado com os teus pensamentos, que Jesus conhece os nossos pensamentos. Eu sei o que você está pensando. Mas eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo, você não me deu um beijo de boa-vinda, você não me serviu, você não cuidou de mim. Mas essa mulher, desde que entrou, não para de me adorar. Jesus é diferente de nós. Jesus é diferente de nós. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse texto que nós estamos aqui, você estava pensando assim, o pastor leu o texto por pretexto, já viajou lá, né? Vamos voltar para o texto, gente? Vamos voltar? Esse texto é lindo, porque se a gente voltar um pouquinho antes, leia o versículo 9 aí. Diz assim no versículo 9, quando Jesus ressuscitou, acharam aí, Marcos? 16, 9. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a quem, amados? Olha Jesus e lógica aí de novo. Meu querido, você faz um ministério onde todo mundo te julga, você foi humilhado, você foi açoitado, cuspido, foi crucificado, a pior morte que existia. Aí quando você ressuscita, o maior evento, nunca foi visto algo assim. Ele ressuscitou por ele mesmo, pelo Espírito de Deus, ele ressuscita. Se fosse você, para quem você apareceria primeiro, meu querido? Eu ia falar com os discípulos, com o papai, com a mamãe. Ó, oh, está aqui, ó, oh, eu venci, eu triunfei. Ou para os inimigos, sei lá. Mas Jesus aparece primeiro para quem? Para Maria Madalena. E ainda dá a biografia da mulher. Qual a biografia da mulher? De quem havia sido expulsado 7 demônios. Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, uma mulher na qual havia sido expulsado 7 demônios. Por quê? Por que Jesus faz isso, pastor? Eu entendo aqui que Jesus, ele faz isso, Jesus se revela. Eu quero falar alguma sobre revelação de Jesus. A quem é que Jesus se revela? Jesus se revela em primeiro lugar, amados, para alguém cujo presente só pode ser aceito pela graça de Deus. Repito, Jesus se revela para alguém cujo presente, você está aqui hoje? Você está aqui hoje? Só é possível ou só é aceito pela graça de Deus que foi derramada sobre nós. O que Deus fez na tua vida? Como Deus tem te guiado e cuidado de você até hoje? Aquela mulher era uma mulher de vida difícil, possuída por demônios, era uma mulher com uma história terrível, mas Jesus chega na história dela, transforma a vida dela. E quando ele ressuscita, ele vai primeiramente, ele se manifesta a ela, para nos dizer hoje, olha, não importa o teu passado, não importa o que você fez, por amor de ti, por amor a ti, eu tenho amnésia do passado. E se aquela mulher estivesse hoje aqui, como é que é o líder do louvor aqui? O Everton. Acho que ela estaria cantando. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Chegamos no Peru, estávamos 3 anos no Peru, estávamos trabalhando numa igreja lá, fundada por nossos missionários, eu fui substituir o missionário que estava lá, e uma vez no final do culto, uma irmã se acerca e fala, pastor, eu preciso que o pastor vá no hospital visitar o meu filho, ele levou mais de 30 facadas, e está desenganado, eu falei, minha irmã, eu vou lá visitar. No dia seguinte fui no hospital visitar. E quando eu cheguei lá, eu levei um tremendo de um susto. Lógico, pela situação que o rapaz estava. Mas eu me assustei com a aparência do rapaz. Pastor Ari, era um travesti. E eu confesso para os irmãos que eu fiz aquela oração meio de... Sabe, eu vim aqui, Senhor, tem misericórdia, se o Senhor quiser, cura, se o Senhor quiser, restaura. Porque o homem estava sedado, estava tubado, estava... Falei, Senhor, se ele está ouvindo, que ele possa se arrepender dos seus pecados, entregar a vida dele para o Senhor, em nome de Jesus, amém, e fui embora. Era uma segunda-feira. 3 dias depois, essa mulher liga, pastor. Pastor, glória a Deus, o meu filho saiu do coma... Foi totalmente restaurado, já está de alta. Eu falei, Jesus amado, se eu tivesse mais fé, então. Tem que falar a verdade, né, pastor? Aí depois de um tempo ele liga e fala assim: mãe, fala para aquele pastor Sambo, no espanhol Sambo é moreno. Sambo, moreno. Fala para aquele pastor moreno: olha só, eu achei que o homem estava inconsciente. Mas de alguma maneira ele conseguiu me ver, que eu quero falar com ele. Aí minha esposa, sozinha você não vai não. Aí nós fomos lá. Gente, aquele dia começa a mudar o meu ministério no Peru. A partir daquele dia, o Senhor me dá um olhar diferente. Não é fácil ser como Jesus, porque Jesus amava o inamável. Jesus tocava o intocável. E nós começamos, né, Sueli? A trabalhar com o Juan Carlos, um travesti. O homem tinha seio, tinha corpo mais bonito que muita mulher. Aí começamos a conversar, e discipular e falar. E chega um dia que ele fala: eu quero receber esse Jesus que vocês têm falado. Mas foi um processo longo, amados, longo. Só que ele começa a falar para outros amigos. E eu fiquei conhecido, então, ali naquela região do Peru, lá em Lima, no Callao, eu fiquei conhecido como o pastor dos homossexuais. Tinha gente que me olhava e disse assim: tinha que ser brasileiro. Na igreja, o Juan Carlos ia na igreja com a gente. Nós tínhamos um cinema ali que entravam 1.200 pessoas. A gente reunia ali em torno de 800 pessoas, 600, 800 pessoas. E queridos, onde ele sentava, ficava quase que um vazio em volta. Essa é a igreja que ama. Não o aceitava. Tinha gente que não o cumprimentava. Foi passando o tempo e cada vez mais a fé dele foi crescendo. Mas nunca ele tocou no tema: quero arrancar tudo isso. Porque eu falei assim: a obra é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence. Aí ele me ligou no meu aniversário. Foi esse ano, Silvio? Foi, né? Foi ano passado. 16 de maio do ano passado. Aí, pastor, já sabe a data do meu aniversário, né? 16 de maio, ele me liga e fala: pastor Paulo, já tinha voltado no Peru, irmãos. Já tinha passado uns 7 anos que a gente tinha começado a trabalhar com ele. Tomei uma decisão, pastor. Assim, qual a decisão que você tomou? Eu descobri que eu nasci homem e eu quero voltar a ser homem. Eu vou operar, pastor. Eu vou tirar tudo, pastor. E eu quero me casar e ter filhos, pastor. Esse rapaz é uma bênção tremendo de um evangelista, porque Jesus se revela a pessoas cujo presente só é possível pela graça do Senhor. E nessa noite o Senhor está aqui te dizendo isso, meu querido. Não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram contigo, Ele é o teu Deus, o teu Senhor, e Ele te ama, e Ele quer se revelar a você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Lembrei de algo, Meire, né? Antes de ir para o Peru, pastorei uma igreja em Campinas. E Deus me levou naquele tempo a ser como capelão, se diz, né? Capelão no hospital de câncer naquela cidade. De crianças. E ali eu conheci uma menina, estou tentando lembrar o nome dela, faz muitos anos isso. Essa menina, o câncer estava tão forte na vida, nela, que já tinha comido até um olho dela. Mas aquela menina era uma bênção naquele lugar. Nós íamos ali fazer pequenos cultos, reuniões com as crianças, e aquela menina sempre alegre, falava para os outros, trazia as amiguinhas, falava de Jesus, uma coisa fantástica. Depois de alguns meses, ela faleceu. E eu fiquei muito triste, chateado com Deus, que nós oramos, a igreja orou, nós clamamos, e Deus, mas por que, Senhor? Porque embora a gente crê na cura, quantos creem que o Senhor é poderoso para curar? Mas eu creio. Mas Deus é soberano também. Aí eu estava chateado com Deus, Mary, queridos. Estava, Deus, o que, é isso? Aí eu fui lá, queridos. Aí a mãe dela estava lá ainda. E eu falei assim: olha, fui lá como pastor, né, abraçar, olha, sinto pela tua perda, sinto, não posso, não tenho palavras para expressar, né, que a gente sente, não dá para imaginar a tua dor. Ela falou: não, pastor, você não está entendendo. Eu estou feliz. Como assim você está feliz? Deus me deu minha filha por longos 8 anos. Eu tive o privilégio de cuidar dela por 8 anos. Eu fiquei meio chocado, falei: essa mulher está doida. Aí Deus me falou: quem não está entendendo é você. Eu coloquei ela aqui nesse hospital para que ela fosse uma voz profética nesse hospital. através dela, eu salvei a muitos aqui. Sabe o que Deus me falou aquele dia, meu? E Deus me falou hoje aqui também? Que aquela menina era uma missionária naquele lugar. Estava contando o teu testemunho ali, eu virei para minha esposa e falei, Deus está me falando que o Azaf, ele já é missionário. Tudo isso é para que a glória do Senhor se manifeste por onde ele passar. Amém, querido? Receba isso do Senhor. Amém? Nos hospitais onde ele passar, a glória do Senhor vai estar. Vocês vão ser influência, vão levar luz e salvação para aquele lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe aquele slide para mim, irmão. Pessoas a quem Jesus se revela, e se revela a pessoas cujo presente só é possível pela graça do Senhor. Achou aí, querido? O ano passado nós estivemos na Índia. Se pudesse apagar a luz só aqui da frente, talvez seria melhor. Nós estivemos na Índia. Eu quero mostrar rapidinho para vocês aqui algo muito interessante. Esse é o nosso casal de missionários na Índia. O nome dela é Lubineuma, de Feira de Santana, na Bahia. Ela vai para lá. Já está lá há mais de 16 anos. 16, mais de 15 anos. 17 anos e pouquinho. Ela foi lá, casou com esse rapaz. Ele é indiano, não tem cara de indiano, né? É porque ele é do norte da Índia e ele é descendente dos mongóis. Mas é indiano. E como ela não podia ter filhos, eles adotaram essas duas crianças, essas duas meninas. É um mistério que nós não entendemos. Os casal não podem ter filho, adota, logo em seguida tem um filho. Aí nasceu a Daça. Tá sem filho, meu querido? Adota. Adota que você vai ter filho. Parece que relaxa assim e vai. Aí o ano passado a Secretaria de Missões promoveu uma viagem para a Índia e abrimos para várias pessoas da denominação que quisesse ir. E conseguimos ir num grupo de 11 pessoas, sendo que 9 pessoas eram lá do Rio Grande do Sul. Ô, estado abençoado, irmão. É a turma lá de Porto Alegre, lá, da Betel. Aí fomos lá. Queridos, foram dias tremendos. Não tem nada a ver com caminhos da Índia. Nada a ver. Você chega no aeroporto, é uma opressão terrível. As pessoas são tristes. Um país estranho, sujo. Ratos correndo pela rua, bicho misturado com gente, com carro, perdão, com fezes. Terrível. Isso na cidade grande, Nova Delhi. Lubineuma, eles dizem, trabalham no norte da Índia, numa cidade chamada Dehradun. E o Senhor os leva então a trabalhar com meninas. Eles resgatam as meninas que sofreram todo tipo de abuso e as levaram a uma casa. E tem mais ou menos umas 17 meninas que estão nessa casa. E por que eu conto esses testemunhos, amados? Porque o dia que nós fomos lá, tivemos um culto e ali está a Lubineuma. A Lubineuma pegou uma dessas meninas que sofreram abuso, todas elas idênticas. Todas. Fazia pouco tempo que uma delas tinha morrido quando chegamos lá. E ela colocou a menina no centro ali da reunião. E ela começa a contar a história da rainha Esther. A órfã que se transformou numa princesa, numa rainha. E ela vai colocando o véu, ela foi maquiando aquela menina enquanto contava essa história. E a glória do Senhor desceu naquele lugar. E essas menininhas amadas começam a orar. Eu nunca vi tanto poder em oração como naquele lugar, amados. O céu desceu naquele lugar e essas meninas que não tinham nenhuma esperança, a glória do Senhor chegou ali. Aleluia. A graça do Senhor chegou ali, resgatando a esperança dessas crianças. Aí um grupo de mulheres lá de Campinas fizeram bonecas, a foto é um pouco escura, mas fizeram bonecas e mandaram para essas meninas. Foi o primeiro presente que elas receberam da vida toda. Uma alegria tremenda elas tiveram. Está aí elas recebendo os presentes. E aí está a Gabi, filha de um irmão nosso no sul, e eu fiquei impressionado. Quando cheguei no aeroporto e vi o grupo, eu falei, Jesus, esse povo não vai aguentar não, pastor. A Gabi tem 20 anos, mais ou menos, né? Toda elegante, delicadinha. Eu falei, Jesus, não vai aguentar. Uma bênção. Entrou tudo quanto é buraco lá, falou de Jesus, tocava as pessoas, abraçava as pessoas, algo maravilhoso, amados. E então nós estávamos lá e aconteceu algo interessante. Está vendo aquele rapaz com F na camiseta? O nome dele é Vishal, ele é um indiano. E ele um dia conheceu, dizem, no Binelma, os viu lá numa loja, achou eles um casal interessante, começou a conversar com eles, e eles ficaram meio assustados, porque na Índia cristãos não são bem vistos. Ficaram assustados. Então ele... Pastor, que hora que termina o culto? Já eu termino, gente. Eu prometo. Já eu termino, gente. Calma. Amém. Aí então... ele se aproximou deles, ficou um pouco amigos. Eles ficaram meio assustados, porque lá não é comum. Ele é de uma casta superior, chamado Brahmas. Lá é tudo dividido por casta. Ele é de uma casta superior. E as meninas são Dalits, a casta que são chamados os intocáveis, são os mais miseráveis. Aí ele começou a se aproximar, soube que nós íamos lá, e ele foi, esteve conosco lá também, né? Aí um dia antes de irmos para esse lugar, nessa casa, nós fizemos uma reunião para orarmos, né? Pedir a cobertura, pedir a bênção de Deus. Eu toco um pouquinho, peguei um violão e começamos a tocar algumas canções. Aí como ele só fala inglês lá, eu falei, vamos cantar o Aclame ao Senhor em inglês? Lembra? Clame ao Senhor, toda a terra, e cantamos isso. No dia seguinte, antes de sairmos, o Vishal liga para o Dizem, o esposo da Nubineuma, e diz assim, olha, ontem à noite eu fiquei ouvindo aquela música, aquela letra, aquela canção, aquilo ficou na minha cabeça a noite toda, e eu quero, como vocês, aclamar esse Deus. Eu quero aceitar esse Deus. E o Vishal foi com a gente na casa dos Dalit. Eles não entram lá. Ele foi lá, abraçou as meninas, ficou com as meninas lá, pegava elas no colo, abraçava. E o Nobinema, o Dizem, ficava olhando, meu Deus, ele chorava. Eu não entendia porque. Falou, Paulo, você não tem ideia da dimensão disso. Um Brahma jamais vem na casa de um Dalit, pior tocar. Ele não toca ninguém. E ele estava lá feliz. E no final da reunião ele falou assim: a partir de hoje eu vou ajudar a sustentar essas meninas. Meninas, eu vou sustentar essa casa, eu vou mandar, ele é muito rico, eu vou mandar dinheiro aqui, eu vou sustentá-las. A graça de Deus sendo manifestada a pessoas cujo presente só é possível, aleluia, por essa revelação de Jesus. Rapidinho, queridos. Aí fomos para o sul, está meio escuro aqui. Aqui tem, achei. Foi lá para o sul. Está vendo essa mulher de vermelho aqui, gente? Essa aqui é uma médica indiana. Ela também aceitou Jesus como seu salvador. Ela também é de uma casta alta lá. E ela, quando aceitou Jesus, ela começou a ver a necessidade. Ela falou assim, eu preciso servir ao meu Deus com os meus talentos e meus dons. Ela abre mão do trabalho no hospital e diz assim, eu vou ser missionária. Aí a Cristiane, que é a nossa missionária da CIB, essa que está bem aqui, ó, tá bem, a foto está meio escura, né? Mas a Cristiane nos comunicou, e eu sou pastor numa igreja em Sorocaba, também a nossa igreja entrou na adoção dela, algumas igrejas, conseguimos os recursos, e a doutora Anurada hoje trabalha atendendo leprosos. Na Índia, mas os leprosos são levados para os leprosários ainda. É uma coisa absurda. E ela lá atendendo aqueles leprosos, e nós fomos para lá. E essa imagem eu coloquei aqui, está meio escuro, né? Mas dá para os irmãos terem uma ideia. Porque aquela senhora que está ali, amados, é a avó Seda. É uma senhora com mais de 70 anos, que foi com a gente na viagem. Quando eu vi aquela senhora chegando no aeroporto, eu falei, Jesus amado, o que, que ela veio fazer aqui, Senhor? Mas o Senhor falou assim, meu amigo, para não chamar de outra coisa, né, o ignorante, Salmo 92 diz que ainda na velhice darão frutos, serão vigorosos. Chegamos na Índia, amado, essa mulher. Chegamos lá, fomos fazer um passeio no primeiro dia, lá no Taj Mahal e tudo e tal. E ela estava meio assim, desanimadinha. Aí eu falei, você está bem, Vosseda? A gente chama, o nome dela é Acedelina, né? A gente chama ela de Vosseda. Aí eu falei, você está bem? Ela falou assim, eu estou, mas eu estou chateada. Por que você está chateada? Porque eu quero é evangelizar logo, eu quero ajudar alguém. Eu não quero passear. Eu falei, Jesus, fala, Senhor. Aí fomos lá, amados, no leprosário. Ela põe luva, põe máscara e foi ajudar o enfermeiro a tratar as feridas dos leprosos. Isso aqui eu coloquei, para vocês terem uma ideia. Quando eles tiraram ali as bandagens, ali as ataduras, estava cheio de micróbios, de bicho. Porque eles não sentem dor. Porque vai necrosando tudo, né? E ela e esse rapaz, que é também um indiano que se converteu ao Senhor, com uma pinça, e arrancando bichinho com bichinho. E eu fiquei encantado, até hoje eu me emociono com isso, pastor. E ele dizia, louvado seja o Senhor, obrigado Jesus, porque eu tenho esse privilégio de estar aqui te servindo. Obrigado Senhor, porque eu posso ser bênção na vida desse irmão. Louvado seja o nome do Senhor, que existam mais Vossedas por aí, que o Senhor levante mais mulheres como ela, amados, que se dispõem a trabalhar e a servir ao Senhor com alegria, levando esperança. Aleluia. Aí elas se reunindo com as crianças também. Foi um tempo lindo, maravilhoso. Aqui eu queria falar também de um trabalho que nós temos em Sorocaba, mas não vai dar tempo. Fecha aí, depois a gente fala. Pode fechar. Se quiser ligar a luz aqui na frente agora, agradeço. Queridos, Jesus se revela a pessoas cujo presente só pode ser aceito pela graça do Senhor. Um breve testemunho meu. Em janeiro desse ano, estávamos em uma semana de oração, pastor, na igreja. Na quinta-feira, encerrava na sexta-feira. Na quinta-feira eu fiquei muito mal. Fui no médico. Minha pressão estava 22/11. Você vai ter um... Me medicaram, fui para casa. Aí à noite falei para minha esposa, vai para o culto. Você, meu filho, vai para o culto. Eu vou ficar descansando. 8:30 da noite, mais ou menos, eu escuto um barulho na minha garagem, eu saio para ver o que era. Já tinha um rapaz lá dentro da minha casa com uma arma. Me rendeu, me levou para dentro de casa. Mandou abrir o portão, entraram dois mais. E foi um momento terríveis, porque não cobriram o rosto, nada, todos armados. E falaram, nós viemos te matar, porque sabemos que você é um empresário, que você tem... Me confundiram com uma outra pessoa da igreja. Eu alugo a casa do pai desse rapaz, e o rapaz chama Paulo também. Né? Sabemos que você está cheio de dinheiro, e para não ter deixado nenhuma pista, nós vamos roubar e vamos te matar. Eu falei, não, eu sou pastor, então foi tenso, queridos, foi muito tenso. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque naquele momento, eu vi que não valia nada meus bens, não valia nada os meus títulos. O que valia naquele momento era se eu tinha convicção ou não de que se eu morresse naquele momento eu iria para a glória com o Senhor. E o rapaz colocou o revólver na minha cabeça. Depois, não vai fazer muito, ele pegou uma almofada, colocou a almofada e colocou o revólver na minha cabeça e falou, você vai morrer então por trouxa. Essa foi a expressão que ele falou, por você estar no lugar errado na hora errada. Não temos culpa que você não é que nós pensávamos, você vai morrer. Aí já foi preparando a arma, aí o outro saiu do quarto e falou, espera, não mata não, vamos ver primeiro o que ele tem na casa. Aí começaram a revirar, revirar toda a casa e tudo, me amarraram, foi tenso. Mas chegou uma hora, depois que o rapaz realmente ele viu que eu era pastor, e eu falo assim, né, Deus quando quer usa até bandido, né? Aí o bandido virou para mim, você é pastor? Eu falei, eu sou, tá claro. Ele falou assim, tá vendo as bíblias, tá vendo tudo aí? Ele, tô vendo mesmo, você é pastor mesmo, então fica tranquilo, ó, que Deus vai devolver tudo que nós vamos roubar. Eu falei, miserável, além de bandido, é profeta. Além de bandido, miserável, era profeta. Mas por que isso? Eu estou contando isso. Porque, amados, naquele momento, veio na minha mente o seguinte. E eu falo isso não para... Não. Porque também não estava ali orando sempre. Porque às vezes eu já vi gente que sofre assalto, fica assim, naquele momento, irmãos, eu estava orando para que o Espírito Santo descesse ali e salvasse aquela vida. Não, comigo foi diferente. Eu estava orando, Senhor, desce fogo do céu e queima agora esses miseráveis. Essa era a oração que eu estava sentindo. Sendo sincero, irmão. Porque às vezes a gente espiritualiza demais a coisa, não é verdade? Mas quando ele falou isso, coisa mais linda, gente. Quando ele falou isso, sabe o que veio na minha mente, amados? Eu falei, Deus, mesmo que o Senhor não me devolva nada, tu continuarás sendo o meu Deus. Então aquilo para mim foi uma experiência tão maravilhosa, porque eu pude compreender isso. O Senhor um dia se revelou a mim, pastora Ri, a mim. Me chamou de filho, me teve por fiel, me colocando no ministério. Então, se ele mandou bandido na minha casa e quer me matar, toda a glória a ele. Temos que parar de murmurar, irmão, de nos queixarmos. Eu fiquei encantado com o teu testemunho por isso, Mary. Ela veio aqui todo o tempo, louvado seja o Senhor. Está afirmando que é difícil, que é luta, que não é fácil, mas há gratidão nos lábios. E nós precisamos resgatar essa gratidão ao Senhor, amados. E eu pude louvar ao Senhor. Naquele momento, eu pude dizer, Senhor, tu és o meu bem mais precioso. E foi incrível que eles botaram tudo no carro. Saíram, conseguiram bater o carro na garagem, assim, o retrovisor, e deixaram tudo dentro do carro, foram embora. Não levaram nada, pastor. Só levaram algumas coisas assim, celular, coisa pequena, mas tudo que eles tinham, levaram nada. Deus é fiel. Amém, amados? Rapidinho aqui, vamos concluir aqui. Eu falei que Deus se revela às pessoas cujo presente é, só pode ser aceito pela graça, mas há uma segunda coisa aqui também, amados. Jesus também se revela para aqueles que estão sem esperança. Olha aí o versículo 10. Depois que ele se revelou a Maria Madalena, ela foi, o que diz o versículo 10? Ela foi e contou os que tinham estado com ele, ou seja, os discípulos, e que eles, perdão, ela foi e contou os que com ele tinha estado, e eles estavam como? Como é que estavam os discípulos? Na minha versão diz, lamentando e chorando. Aqueles que até ontem creram, aqueles que até ontem estavam lá dizendo, sim, Senhor, em teu nome vamos fazer. Depois que Jesus morreu, estavam sem esperança, chorando, lamentando-se, tristes. E esse texto me mostra isso também. Jesus falou para ela, vai lá, fala para eles que eu ressuscitei. Olha, a bênção chegou na tua vida. Vai lá e conta para eles que há esperança de novo, porque o teu Deus está vivo. Vai lá, fala para quem está chorando, fala para quem está lamentando, fala para quem está triste. O meu Deus vive. A esperança. Eu não sei como você veio aqui hoje, meu querido. Mas o Senhor quer renovar a esperança no teu coração. O Senhor quer que você volte a crer. Porque olha lá, no versículo 17, no versículo 14, diz que mais tarde Jesus apareceu aos 11, a eles, e censurou-lhes o quê? A sua incredulidade. Jesus falou, vocês que caminharam tanto tempo comigo, por que pararam de crer? Porque já não creem mais? Porque tiveram já dificuldade de acreditar na mulher que disse que tinha me visto vivo? E com o passar do tempo, mas como vamos perdendo a sensibilidade? Como vamos ficando muito lógicos, muito racionais? Por exemplo, antigamente, em 1900, e nossa avó novinha, quando os filhos saíam para um acampamento, ou ia para o... falando de crente, né? Ou ia lá para o monte orar, ia fazer alguma coisa, né? E aí eu atrasava, ia para o culto e atrasava. O que os pais faziam? Não tinha celular. quem tinha telefone era rico. O seu Brasil de alguns anos atrás, irmãos. Aí o papai e a mamãe faziam o quê? Ficava aquela angústia, porque o menino não chega. Fazia o quê? Senhor, onde quer que esteja o nosso filho, guarda, Senhor, protege. Quantos sabem disso? Quantos lembram disso? Aí hoje, amados, o filho atrasou, aconteceu, o que você faz primeiro? E se não atender, ai Jesus não atendeu, ai Senhor amado, né? Aí manda o WhatsApp, manda mensagem, manda tudo. Aí depois de tudo, se não conseguir contato de jeito nenhum, eu acho que vamos ter que orar. Vai mudando. Mas Jesus vem e se revela. Aqui não tem esperança. A quem está triste, a quem está chorando. Assim como o Senhor se revelou àquelas meninas na Índia. Assim como o Senhor está se revelando entre os nossos missionários lá no Amazonas, entre os povos indígenas, através dos nossos missionários, o Senhor nessa noite está se revelando a você que está aqui, mas está com o coração amargo. Ele está dizendo, há esperança para você. Eu ressuscitei. E eu chego na tua história. E o que você tem que fazer? Permaneça em mim. Porque se você permanecer em mim, eu vou chegar. Ele tem a hora certa para chegar. Agora, tinha mais coisa para falar, mas por quê? Eu falei, então, a quem Jesus se revela? Agora, rapidinho, amados. Para que Jesus se revela? Ele se revela a nós para nos dar um presente. Ele se revela a nós quando estamos sem esperança. Mas por que que ele faz isso? Para que que ele faz isso? Para nos comissionar. Ele se revela para nos enviar. Ele se revela a nós, Meire. Ele está permitindo que vocês passem por isso para dizer assim, olha, a minha graça na tua vida te basta. E eu tenho te abençoado, eu vou abençoar o Asaf, eu vou cuidar dele. Amém, queridos? Mas a bênção não para em vocês, não. Vocês têm que ser a vírgula dessa bênção. A bênção tem que continuar através de vocês. Assim como eu tenho abençoado vocês, abençoe a outros. É isso que o Senhor faz, amados. Ele nos resgata, Ele nos restaura a esperança. E o versículo 15 que nós lemos, depois que Ele faz isso, Ele diz, agora que eu fiz tudo isso com vocês, igreja, vão e façam a mesma coisa. Sejam luz lá fora. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da luz do... Presta atenção que não é da igreja. Prestou atenção que não é da igreja? Você não é o sal da igreja e nem a luz da igreja? Você é o sal e a luz do mundo. Você tem que brilhar é lá fora. Para você entender melhor, meu querido, sabe por quê? Deus se relaciona, normalmente Deus, já falei aqui, Deus não se relaciona com quem nós somos aqui no culto, não. Porque aqui no culto todo mundo meio que representa um pouco. Perdão, pastor, falar assim. Né? Quando você vê no culto, as irmãs, todas, quase todas fazem chapinha. E oram para não chover. Não é verdade? Algumas irmãs fazem progressiva, outras regressiva, mas vamos embora. Né? Os irmãos, tem irmão que se perfuma todo, põe aquela camiseta Dudalina e vem para a igreja, né? Glória a Deus, né? E a irmã fala, você está perto daquele irmão, aquele irmão é cheiroso, né? Então é isso aí. Mas aí, quantos aqui já viram alguém em uma batalha dedo nasal? Desculpa. Ficou muito clássica a coisa, né? Batalha dedo nasal. Quem já viu aqui alguém com o dedão no nariz, tirando meleca? É? Eu já vi. Cheguei um dia lá no ensaio do louvor na igreja, e a menina que ia cantar o louvor, estava separando as letras lá, fazendo a letra. Só que ela estava lá fazendo a letra com o dedão aqui assim. Ela achou que estava sozinha. Quando ela me viu na porta, ela... E por que ela se assustou? Porque nós só tiramos meleca quando nós achamos que não tem ninguém nos olhando. É com esse ser que tira meleca que Jesus se revela, se relaciona. Porque esse é o seu eu verdadeiro.
Deus quer ir na tua casa quando você está sem chapinha. Deus quer ir na tua casa, meu amigo, quando você acorda com aquele bafo de leão. É lá que Deus está. É com esse ser que Ele se revela. É com esse ser que Ele quer tratar. Sem máscaras. Aleluia. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, eu conheço as tuas obras, Ele não está dizendo, eu sei quanto você canta bem, eu sei quanto você prega bem, eu vejo quantas vezes você vai na igreja. Não é isso que Ele está falando, não. Ele está dizendo, eu sei quem você é quando ninguém está te olhando. Eu te conheço. Eu sei como você é lá no teu quarto. Eu sei quando você é, como você é quando você está sozinho. Eu sei como você é. Eu conheço o teu caráter ou a tua falta de caráter. É com esse ser que Deus se manifesta, que Deus se relaciona, perdão. E Deus nos chama, nos comissiona para sermos luz. E é interessante nesse texto que Ele nos chama, nos comissiona, né? E diz para a gente sair e pregar o Evangelho. E é interessante que no 17 ele diz, esses sinais acompanharão o quê? Os que creem em meu nome expulsarão demônios. Que lindo, amados. Ele se revela primeiramente a Maria Madalena, na qual havia sido expulsado com 7 demônios. Agora ele diz assim, olha, agora eu te envio, Maria Madalena, para que você expulse os demônios e outros. Aquele que te dominava está debaixo do meu domínio agora, da minha autoridade, e você tem autoridade sobre ele agora. Vá e faça o que eu fiz contigo. É maravilhoso isso. Amém, amados? É maravilhoso isso! É maravilhoso! Vai lá, expulsa demônio. Diz assim, olha, eu agora fiz tudo isso em vocês para que vocês falem novas línguas. Agora, não é essa língua que a gente pensa só aqui dentro do templo, não, amados. Não é o falar em línguas aqui que... Não! É também. Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: te dou capacidade de falar de um jeito que aquele que não me conhece seja tocado e ele possa entender o que você está falando. Porque isso é o que acontece em Atos 2, lembra? Havia gente de todo lugar e eles ouviram no seu próprio idioma as maravilhas do Senhor. Agora o que me choca, igreja, é que estamos aqui muitas vezes nos cultos falando em língua, pulando, mas o camarada fala a língua do Miguel e do Gabriel, mas não fala a língua da esposa. Fala a língua do Miguel e do Gabriel, mas não fala a língua do esposo. Fala a língua do Miguel e do Gabriel, mas não fala a língua do filho. Nessa noite Deus quer te restaurar. E Deus quer te enviar, e Deus quer te dar o dom de falar nova língua com a tua esposa, com os teus filhos, nos teus relacionamentos. Deus quer resgatar os teus relacionamentos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? E muita coisa dá para falar aqui, mas o tempo corre. E eu gosto demais do último versículo. Versículo 19. Vamos ver comigo aí? Marcos 16, 19, o que que diz? Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. Então, o que que os discípulos fizeram? Os discípulos saíram. Então, os discípulos obedeceram. Quantos vão sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, eu quero obedecer a tua voz, Pai. Eu quero te obedecer, Senhor. Agora, olha que coisa fantástica, amados. Versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E na minha versão, na NVI, diz assim. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Normalmente, presta atenção nisso, amados. Presta atenção numa coisa. Normalmente, Deus não faz. Deus ajuda a fazer. Vou repetir. Normalmente Deus não faz, Ele ajuda a fazer. quando você toma uma posição, uma postura diante do Senhor, Deus diz assim: filho, agora sim vou te abençoar. Agora sim eu vou contigo. Agora eu caminho com você. Eu vou cooperar com você. E você vai ser bem sucedido em tudo. Amém, amados? É assim que nosso Deus trabalha. Um Deus que coopera com seus filhos. E eu tenho uma boa notícia para você. Você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria. Pode aplaudir ao Senhor por isso, amados? Diga aí, aleluia! Eu com Deus sou maioria. Deus se revela a você. Só você sabe o que você já fez. Mas Deus está dizendo, a despeito disso, eu me revelo a você por amor, pela minha graça. E o Senhor quer se revelar na sua vida hoje. Ele se revela a você, que está lamentando, triste, sem esperança, dizendo, eu vou restaurar, eu vou resgatar. Mas o que eu vou fazer com você, vá e faça o mesmo. Que a bênção não pare em você. Vamos colocar em pé, queridos. Deus tem me dado um entendimento, queridos. Eu trabalho, o pastor falou, com missões. Temos trabalhado com muitos vocacionados, tem sido enviado para trabalhar no Brasil e fora do Brasil. Mas há um tempo para cá, o Senhor tem me dado uma nova revelação sobre esse contexto missionário. O Senhor tem me falado que toda a minha igreja é missionária. Você que está aqui hoje é um missionário do Senhor. Sabe por quê, amados? Ninguém vai ser bênção lá longe se não for bênção perto. Você tem que ser bênção primeiro na tua casa. A começar em mim, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero ser missionário, eu quero ser profeta na minha própria casa. Eu quero servir na minha igreja. Eu quero ser bênção na minha igreja, na minha comunidade. É isso que esse texto do versículo 15 está dizendo. Enquanto vocês caminham, falem do meu amor. Viva o meu amor. Você é um missionário do Senhor. E Deus tem se revelado a você com esse propósito, para te enviar lá no teu trabalho, lá no hospital, onde quer que você esteja, para ser luz nas trevas, para ser sal da terra. Deixa eu contar só uma coisa para você. Como é que é esse negócio do sal? Quem gosta de comer aqui, levanta a mão. Fala assim, eu gosto de comer, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estamos de comum acordo, não é verdade? Aí eu pego uma comida deliciosa, queridos, e aí eu exagero no sal, põe um sal demais na comida. Aí você vai provar a comida, o que é que você fala? Ah, que comida salgada. Aí eu faço a mesma comida e não ponho nada de sal, irmão. Quando você provar essa comida, você fala o quê? Ixi, comida de hospital, sem sal. Mas quando o sal está no ponto, o que é que você diz? Que comida deliciosa. O sal desaparece, você reparou? Sal demais é notado, sal de menos é notado, sal no ponto. A glória vai para o Senhor. Se você for de menos, você vai ser notado. Se for demais, você vai ser notado. Mas quando você está na medida certa daquilo que Deus colocou para você fazer, Ele vai te usar, vai abençoar, você vai salgar no ponto certo, na medida certa. E toda a glória vai para o Senhor. Aleluia. Amém, amados? Você é sal. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os seus olhos, querido. Fecha os seus olhos. Tem uma canção antiga, não sei se você conhece. Vem o Senhor minha vida oferecer. Conhece? Essa é bem antiga, mas quantos querem cantar essa canção, Senhor? Dizer, Senhor, eu quero novamente me entregar ao Senhor.
Minha vida oferecer.
Aleluia.
Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar.
Como que, queridos?
Como oferta viva em teu altar.
Mais uma vez, quero o Senhor.
Vem o Senhor minha vida oferecer.
Obrigado, Senhor, porque um dia te revelaste.
Como oferta de amor,
o que podemos fazer?
E sacrifício.
Entregarmos ao Senhor.
Quero a minha vida a te entregar.
Como oferta viva.
Como oferta viva em teu altar.
Se você crê na graça do Senhor, levante suas mãos e declare:
vamos pra te adorar.
Te adorar. Assuma o compromisso com o Senhor agora e diga:
cumpre em mim,
vou comprar
o teu querer
e faça,
faça o que está em teu coração.
Olha agora o que vai dizer. E que dia a dia,
e que a cada dia
você possa o quê?
Queira mais e mais.
O que você quer?
Estar ao teu lado, Senhor.
Declaro mais uma vez, pois pra te adorar.
Pois pra te adorar.
Te adorar.
Foi que eu nasci.
O Senhor tem sonhos contigo.
Cumpre em mim.
O Senhor tem propósito. A você, diz o Senhor, eu quero me revelar na tua vida, filho. Eu quero que você tenha experiências profundas comigo. Não viva de aparência.
Que o meu pecado, o teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar.
Glória a Deus.
O teu amor
quebra
todas as correntes.
Glória a Deus.
Toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor que venceu
obrigado, Senhor, pelo Teu amor que tem nos atraído, Pai. Mas, Pai, queremos pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes, Senhor, em vez de estarmos além, estamos aquém, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos voltar a Te amar sobre todas as coisas, Deus. Que Tu sejas o centro de tudo, Senhor. Porque o Senhor morreu, ressuscitou e se revela a cada um de nós dizendo: olha, eu sou o Deus que te mantém de pé e te sustenta. Mesmo nos teus desertos mais longos, nos vales mais profundos, eu me revelo a você dizendo: não temas. E eu faço isso, e te resgato, e te restauro, para que você vá e faça o mesmo. Usa, Senhor, essa igreja para a Tua glória. Que essa igreja possa impactar Maceió, Senhor. Oh, Deus, que cada um que está aqui seja um multiplicador, ó Deus, da Tua graça, da Tua bênção, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Que eles possam ir, Senhor amado, expulsar demônios, falar novas línguas, ó Pai, fazer prodígios maravilhosos, aleluia, no Teu nome. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. E enquanto caminhamos, Pai, temos a Tua palavra que diz que o Senhor vai cooperar conosco, aleluia. Traz paz e restauração a todos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mas nós podemos sentar, pastora Rita. Só um rapidinho, a gente se emociona, né, compartilhar. Queria aproveitar o momento do culto. E nós, como denominação, nós temos trabalho em 12 países, 13 países agora. Estamos começando um novo trabalho na Itália, a glória do Senhor, né? Temos 17 projetos missionários nesses 13 países. E nós contamos basicamente com o apoio das igrejas, amados. E eu louvo ao Senhor por essa igreja, que tem sido uma igreja parceira. Louvo ao Senhor pela sua vida, pastor, sua liderança, por tudo que vocês têm feito. Aí tem um pouquinho, né, dos nossos trabalhos. Nós temos 14 campos nacionais aqui no Brasil. Volta um pouquinho, um slide antes só, irmão. Acho que eu posso trocar aqui, né? Rapidinho, irmão, já estou terminando aqui. Como é que liga aqui, pastor? Está ligado, né? Aí estão os países onde nós temos trabalhos: na Europa, na África, na Oceania, vários lugares, amados. No Brasil temos trabalhos em 14 cidades, trabalhos específicos. Sendo que esse trabalho aqui, amados, em Benjamin Constant, é um trabalho maravilhoso, onde o nosso missionário já plantou igrejas na Colômbia, lá no Peru, e ele tem um barquinho que foi doado pelas irmãs, e com esse barco ele anda em todos aqueles rios, e é maravilhoso. Eu fui no culto lá, mas no meio da selva, com mais de 300 pessoas, e uma festa incrível, um homem apaixonado por Deus. E tudo isso é possível quando a igreja investe, a igreja contribui. Estamos agora em setembro, começando a nossa campanha de missões, e o tema desse ano é cuidando dos que servem. E há uma frase que nós usamos muito, que é: longe dos olhos, longe do coração. Aí nós mudamos a frase. Os missionários podem estar longe dos nossos olhos, mas ele tem que estar perto de nós, perto do nosso coração, dentro do nosso coração. Temos que orar por eles. E nosso alvo esse ano é levantarmos R$500 mil para a obra missionária. Contamos com o apoio de todos. E algo que nós temos feito como CIB também: nós estamos buscando 1.000 adotantes até o final do ano, 1.000 pessoas que queiram contribuir com R$30 por mês. Com isso nós teríamos então R$30 mil para poder investir na obra missionária.
E é interessante que lá em Altamira, no meio da floresta amazônica, o pastor Daniel, tem uma igreja lá, irmãos, lá ele está construindo a hidrelétrica lá de Belo Monte. Nós temos uma igreja, amados, que tem 3 cultos no domingo, todos os cultos com uma média de 600 pessoas, lá no meio da floresta. Em abril, essa igreja levantou R$72 mil de oferta missionária e enviou para a CIP. Qual foi como ele trabalhou? Cada membro, separa R$1 por dia, irmãos, ele falava, separa R$1 por dia e no final do mês traz a tua oferta missionária. E com isso eles conseguiram juntar 72 mil, porque quando eles fizeram a parte dele, Deus fez o sobrenatural acontecer. Um irmão recebeu aqui algo que não esperava, outro irmão recebeu uma bênção lá e ofertou, e Deus vai multiplicando. Amém, amados? Então, os irmãos que quiserem contribuir serão bem-vindos. Pode falar conosco depois do culto, nós temos algumas fichas, caso você queira participar. E nós também fizemos um calendário, vamos estar mandando aqui para a igreja, pastor, não sei se o pastor trouxe, né? Mas nós vamos mandar mais calendários, que é um calendário de oração, para você poder lembrar os missionários, todos os meses estar orando por eles. Obrigado, igreja, pela parceria, pelo cuidado. Que esse Deus que nos chamou, que se revelou a nós, continue usando essa igreja e multiplicando a vossa sementeira, abençoando essa igreja em todos os sentidos, amém? Lá no evento, pastor, vou tomar liberdade, nós ganhamos uma irmã lá, ela fez, como é que chama isso daí, Sueli? É que as irmãs estão numa conversa boa ali agora. Nós ganhamos tipo uma trilha de mesa, não sei como é que chama isso, uma trilha de mesa, e ela falou, pastor, onde se eu for, oferece lá, se o povo quiser comprar, eu dou para missões. E nós trouxemos essa trilha, que foi doada agora lá no congresso. Se algum irmão quisesse interessar, comprar, sabe o que eu pensei? Ela deu uma sugestão de preço, mas eu peguei e falei assim, nós não vamos colocar preço, se você está interessado, quer comprar, vá lá e procura assim, ó, eu vou ofertar tanto por isso aqui, amém? E o que você ofertar, você leva, amém, amados? Se ele vai aparecer com R$1, você vai levar, mas eu vou orar para o Senhor tirar o espírito de miséria na tua vida. Brincadeira, queridos, amém, amados? Depois está aqui o material, nós vamos deixar para vocês. Vocês podem entrar depois no site da CIB e ver todo esse material. E eu creio que outra oportunidade a gente pode voltar com o tempo, né, pastor? E estar aí compartilhando tudo isso. Obrigado pela oportunidade. Uma bênção estar com vocês. Amém? Senhor, os abençoe, queridos.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.